voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais médicos, enfermeiros e técnicos para reforçar o combate ao coronavírus.
Ministério da Saúde autoriza a contratação de mais de 5.100 profissionais de saúde para atendimento à população.
Investimentos do governo no enfrentamento ao vírus passam de 417 bilhões de reais.
Para garantir que os recursos cheguem a quem precisa, Controladoria Geral da União realiza fiscalização.
E ministro da CGU cita irregularidades encontradas no auxílio emergencial.
Proprietários de veículos acima de 60 mil reais e que recebem um benefício de 600 reais, proprietários de embarcações, pessoas com domicílio fiscal no exterior.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tirar dúvidas sobre o auxílio-doença sem precisar sair de casa.
E INSS responde pela internet principais questionamentos de quem está ou precisa ser afastado do trabalho por estar doente ou ter sofrido um acidente. Luciana Colares de Holanda.
É possível esclarecer, por exemplo, quem tem direito ao auxílio-doença e até prorrogação do auxílio.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo pela internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Um alívio para o bolso em meio à pandemia de coronavírus.
Mais 7 milhões e 600 mil brasileiros receberam hoje o auxílio emergencial de R$600.
Até agora, a Caixa já pagou mais de 70 bilhões de reais para apoiar a população de baixa renda e os informais nesse momento de crise.
Mais de 7 milhões e meio de pessoas receberam nesta terça-feira o auxílio emergencial de R$600 do governo federal. A maior parte dos pagamentos foi referente à segunda parcela do benefício. O valor foi depositado para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro, que não fazem parte do Bolsa Família. Com isso, a Caixa concluiu os pagamentos para este público, considerando apenas quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. A segunda parcela foi paga também aos beneficiários do programa Bolsa Família, que tem número de identificação social com final 7. E outras 700 mil pessoas nascidas em setembro tiveram acesso nesta terça-feira à primeira parte do benefício. Com isso, mais de 56 milhões de brasileiros já receberam pelo menos uma parcela do auxílio. Desse total, 27 milhões de pessoas nunca participaram de programa de transferência de renda do governo federal, como afirma o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
Como ainda temos mais 3 dias, nessa semana teremos 30 milhões de pessoas, aproximadamente, que terão recebido a primeira parcela, que nunca estiveram em nenhum tipo de programa de auxílio.
Somando todos os pagamentos feitos até aqui, foram mais de 70 bilhões de reais. E com a criação das contas digitais para o depósito do auxílio, a Caixa registrou recorde de movimentações online, o que, segundo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, tem resultado na diminuição das filas nos bancos.
Estas pessoas podem realizar compras em mais de 1.000 sites da internet, realizar pagamentos de boleto. Hoje foram realizados 2,1 milhões de movimentações, mais de 10 vezes o número dos sites. Uma parcela muito grande já está realizando esta movimentação. Ajuda também na redução das filas quando, a partir deste sábado, quem nasceu em janeiro vai poder realizar o saque.
Ao todo, 106 milhões de brasileiros deram entrada no pedido de auxílio emergencial do governo federal. 59 milhões foram considerados aptos a receber o benefício. Outras 10 milhões de solicitações continuam em análise. Reportagem Luana Karen.
E até o fim da semana, a Caixa continua os pagamentos do auxílio emergencial.
É, Alessandra, recebem a segunda parcela nesta quarta os beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 8. Na quinta, os que terminam em 9. E na sexta, NIS final 0.
E também segue até sexta o pagamento da primeira parcela para mais gente que ainda não recebeu. Não é isso, Nazi?
É isso, Alessandra. Amanhã o valor é pago para quem nasceu em outubro. Quinta, para os aniversariantes de novembro. E sexta, finalmente, os de dezembro.
Lembrando lembrando que nesses casos o valor já pode ser retirado em dinheiro.
E o governo abriu hoje um crédito extraordinário de mais de 29 bilhões de reais para os Ministérios da Saúde e Cidadania.
Quase o total da verba vai para pagamento do auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade causada pela pandemia.
Uma parte menor dos recursos vai ser repassada ao Fundo Nacional de Saúde para cobrir despesas com servidores ativos da União e benefícios obrigatórios a servidores civis, empregados e militares.
O Brasil já gastou mais de 417 bilhões de reais em ações de combate ao coronavírus, 5,8% do produto interno bruto, o PIB.
Os valores são maiores que a média de países avançados.
Só com o auxílio emergencial para a população mais vulnerável, mais de 152 bilhões de reais já estão garantidos para realizar os pagamentos.
E para evitar que o benefício vá parar nas mãos de quem não precisa, o governo faz a fiscalização por meio da Controladoria Geral da União.
O ministro da CGU, Wagner Rosário, explica o trabalho de pente fino que vem sendo feito sobre contratos e recursos liberados.
Verificando, por exemplo, sócios de empresas que possuem empregados cadastrados estão recebendo auxílio, proprietários de veículos acima de 60 mil reais e que recebem um benefício de 600 reais, doadores de campanha nas últimas campanhas que doaram mais de 10 mil reais como pessoa física e estão recebendo, só nessa situação temos 86 mil pessoas, proprietários de embarcações, pessoas com domicílio fiscal no exterior. Então, esse trabalho está acontecendo em conjunto com o Ministério da Cidadania. A gente vem cortando esses benefícios para evitar aí a saída de recursos.
Com a pandemia, muita gente precisou desistir de viagens já marcadas.
Para diminuir os transtornos de consumidores e empresas, o governo criou regras para organizar o setor aéreo.
Entre elas, a isenção de multa para quem, ao invés do reembolso, quiser trocar por crédito para a compra de novas passagens.
No aeroporto de Brasília, onde antes circulavam 45 mil pessoas por dia, agora são 45 mil por mês. 249 voos estão mantidos por semana, uma quantidade bem menor que os 1.200 que chegavam e saíam da capital antes da pandemia do novo coronavírus. Por isso, foram criadas novas regras para proteger passageiros e companhias aéreas. Quem desistir de viajar, por exemplo, tem direito a receber o dinheiro pago de volta em até um ano. Neste caso, o consumidor paga uma multa, mas recebe boa parte do valor da passagem e a taxa de serviço do aeroporto. O passageiro também pode reagendar a viagem para até 12 meses depois da data do voo original. Essa foi a opção escolhida pelo professor Amauri Silva. Ele ia ao Rio de Janeiro com a esposa para a formatura da filha. Com isolamento, a formatura foi restrita aos estudantes. Amauri conta que ficou preocupado com as passagens, mas que o problema foi resolvido facilmente.
Foi muito positivo, foi muito saudável. Nós podemos contar com esse tipo de medida que preserva os nossos direitos.
Também, segundo as novas regras, se o passageiro desistir da passagem em até 24 horas depois da compra, ele tem direito ao reembolso no prazo de 7 dias. A companhia aérea, por sua vez, deve avisar ao passageiro caso o voo seja cancelado ou mude de horário com pelo menos 24 horas de antecedência. Por causa do fechamento dos restaurantes e lanchonetes nos aeroportos, as empresas estão autorizadas a oferecer alimentos mais simples, como já distribuídos durante os voos, e não são obrigadas a fornecer assistência material, como hospedagem e alimentação, se a suspensão do voo for por causa de fechamento de fronteira. Tiago Diniz é gerente técnico de fiscalização dos serviços de transporte aéreo de passageiros da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC. Ele explica que essas regras têm caráter passageiro, apenas enquanto durar a pandemia.
Todas essas alterações foram no sentido de equilibrar o setor de transporte aéreo de modo a propiciar um ambiente que as empresas possam continuar operando os voos e os passageiros utilizando serviços aéreos. Porém, tão logo retomemos à normalidade, os direitos voltarão a ser como eram antes.
Os passageiros devem procurar diretamente as companhias aéreas para resolver qualquer situação e, de preferência, usar os atendimentos por telefone ou internet. Se ainda assim o passageiro tiver algum problema, pode registrar a reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Todas as empresas aéreas devem responder às reclamações em até 15 dias. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o setor aéreo tem agora novas regras e procedimentos para conter a disseminação do novo coronavírus.
As medidas da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, determinam limpezas rotineiras nos aeroportos e aeronaves, divulgação das recomendações para o uso de máscaras e distanciamento entre os passageiros e funcionários do setor.
E dentro dos aviões também foram definidas regras para alimentação e desembarque de passageiros, como explica o diretor da ANAC, Rafael Botelho.
Durante o voo, a gente não recomenda o uso, o serviço de bordo. Caso a empresa aérea, mesmo assim, decida executar esse serviço, nós recomendamos que sejam feitas, esses alimentos sejam previamente separados, embalagens individualizadas e já higienizadas. Outro ponto que a gente coloca é que os passageiros permaneçam sentados durante o procedimento de desembarque. Não se acumulem quando a aeronave chega no portão de desembarque. Que o desembarque vai ser feito por fileira, tentando minimizar ao máximo o contato entre as pessoas.
Todas as regras estão disponíveis na internet em anac.gov.br/coronavírus.
O governo tem trabalhado em ações para manter o sistema de abastecimento e logística em funcionamento no país.
Tanto para ajudar a amenizar os impactos da pandemia, quanto também para não parar projetos e obras em andamento.
Neste período, já foram entregues obras importantes, como a duplicação da BR-381 em Minas Gerais e outras estradas no Rio Grande do Sul e na Bahia.
E amanhã deve ser assinado um contrato de renovação de concessão de mais um projeto logístico, a Ferrovia Malha Paulista, que corta o estado de São Paulo e desemboca no Porto de Santos.
A repórter Daniele Popov tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra, Nave e ouvintes da Voz do Brasil. A renovação da concessão da ferrovia Malha Paulista será feita nesta quarta-feira, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e vai garantir 6 bilhões de reais em investimentos. O transporte de cargas vai passar de 35 para 75 milhões de toneladas, segundo o ministro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto, Tarcísio comentou que os investimentos vão provocar a duplicação de trechos, a substituição de trilhos, a compra de novos vagões. A expectativa é que 10 mil empregos sejam gerados. O ministro da Infraestrutura também falou sobre o interesse internacional que o Brasil continua gerando, mesmo em tempos de pandemia.
Então nós temos rodovias importantes que servem o agronegócio, ferrovias que servem o setor mineral, terminais portuários importantes. Então nós vamos fazer desestatizações de portos, são 43 leilões de aeroportos. E eu pergunto, quem é que não vai entrar num leilão de Viracopos? Quem é que não vai entrar num leilão do Santos Dumont? Quem é que não vai entrar num leilão de Congonhas? A ponte aérea Rio-São Paulo era a quarta rota mais movimentada do planeta. E, obviamente, vai haver uma retomada. E a ciência está aí avançando a passos largos para tentar minimizar o efeito da crise no comportamento das pessoas.
O ministro Tarcísio também comentou a chegada hoje pela manhã do 10º avião carregado de equipamentos de proteção individual trazidos da China na operação comandada pelo Ministério. Foram mais de 50 milhões de máscaras para o Brasil. São, ao todo, 40 voos para o transporte desses equipamentos que serão distribuídos aos municípios. E na mesma entrevista coletiva aqui no Palácio do Planalto, a ministra da Agricultura falou sobre as ações da pasta durante a pandemia do coronavírus, como, por exemplo, a criação de um protocolo para os frigoríficos de aves e suínos, já que esses locais são foco de transmissão do vírus. Segundo Tereza Cristina, mesmo com perdas, governo e empresas conseguiram reverter maiores problemas.
Nós já tivemos 3 ou 4 frigoríficos que foram fechados, depois foram reabertos com toda a segurança, né? Foi feita toda a parte de higienização, enfim, desses frigoríficos para que eles pudessem voltar a funcionar. Hoje estão funcionando, nós temos hoje somente um que deve voltar, eu espero, ainda essa semana, em Santa Catarina, e um outro em Pernambuco, que também foi fechado. Outros tomaram essa medida preventivamente, já fechando antecipadamente para poder colocar em condições de dar segurança aos seus trabalhadores.
Em junho, os funcionários desses estabelecimentos terão acesso a vacinas contra a gripe e também funcionários do Ministério, fiscais, que trabalham dentro dos frigoríficos. A ministra da Agricultura reforçou que o escoamento da safra e a logística foram normalizados e que o Brasil conseguiu manter todos os contratos com empresas de alimentos mundiais. Nádia, Alessandra.
Obrigado, Daniele, pelas informações.
Tirar dúvidas sobre o auxílio-doença sem precisar sair de casa.
Você vai ouvir daqui a pouco que o INSS responde pela internet principais questionamentos de quem está ou precisa ser afastado do trabalho por doença ou por ter sofrido um acidente.
O aplicativo de celular consumidor.gov.br acaba de ganhar uma nova versão.
O consumidor pode baixar de graça o aplicativo e com ele resolver, por exemplo, uma compra que deu problema.
Tudo sem precisar sair de casa e sem a necessidade de abrir um processo judicial.
A plataforma consumidor.gov.br foi repaginada e acaba de disponibilizar ao consumidor, na palma da mão, uma nova versão para celular. Essa versão móvel está mais ágil para o usuário. Facilitou e muito a vida do Márcio Pissaia.
Hoje, com o aplicativo consumidor.gov, eu faço reclamação e o fornecedor me procura para resolver o problema.
A plataforma consumidor.gov.br é um serviço público e gratuito, que possibilita a resolução de problemas diretamente com a empresa de forma simples, sem a necessidade de abrir um processo administrativo ou judicial. Já são mais de 2 milhões e meio de reclamações registradas, mais de 2 milhões de usuários cadastrados, além de aproximadamente 800 empresas participantes, como explica o secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Luciano Tim.
E essa plataforma é uma plataforma de negociação que permite que consumidores se comuniquem com as empresas e em 10 dias a empresa tem que responder. Nós temos 80% de êxito avaliado pelos próprios consumidores num prazo médio de 6 dias.
O aplicativo pode ser baixado de graça nas lojas virtuais. O aplicativo está disponível no sistema Android e em breve poderá ser baixado no sistema iOS. Reportagem Cleide Lopes.
O governo vai contratar profissionais de saúde para atuarem no atendimento à população durante a crise do coronavírus.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. Quantos profissionais vão ser contratados?
Boa noite, Inácia, Alessandra, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Está autorizada a contratação de até 5.158 profissionais de saúde. Eles vão ser contratados por até 6 meses a partir deste mês e vão atuar nas atividades de assistência e apoio à assistência à saúde nas cidades do país que atendem pacientes infectados pelo novo coronavírus.
E Márcia, como está o trabalho do governo brasileiro em relação à pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para esse combate ao coronavírus?
Olha, Alessandro, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, destacou que 12 empresas brasileiras trabalham com a produção de ventiladores pulmonares mecânicos, 4 delas com tecnologia 100% nacional. Ele também falou que as pesquisas para saber se um remédio nacional pode ser usado no tratamento da Covid-19 continuam e que o Ministério está na fase de recrutar pacientes para os testes. Ele também destacou a publicação da regulamentação do incentivo fiscal para empresas de tecnologia de informação e comunicação que investem em pesquisa e desenvolvimento. Segundo o ministro, a lei ajuda a preservar empregos no setor.
Com a preservação desse parque industrial, essa medida ela atinge mais de 600 indústrias e garante mais de 160 mil empregos em um setor estratégico para o combate à pandemia, que pode atender a demanda de ventiladores pulmonares, parte e peças desses ventiladores também, bem como outros insumos necessários aqui no território nacional, reduzindo a dependência de equipamentos.
E olha, Alessandra Nasi, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, destacou ações do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ele apontou a distribuição de 8 milhões e 400 mil testes rápidos e a compra de mais de 80 milhões de equipamentos de proteção individual. O ministro comentou também sobre 2 agências da Caixa Econômica Federal que vão funcionar em barcos. Elas vão navegar no Pará e no Amazonas para atender ribeirinhos que têm direito ao auxílio emergencial. Hoje também foi inaugurado o Hospital Milton Lins, em Manaus, que tem 53 leitos de UTI dedicados exclusivamente ao atendimento de indígenas com coronavírus.
Agora, Márcio, um outro ponto. O governo está fazendo aí uma campanha de vacinação contra a gripe como forma de evitar internações nesse período de pandemia. Você tem para a gente algum balanço sobre a campanha?
Tenho sim, Nazi. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 62% do público-alvo geral foi vacinado. Caminhoneiros e motoristas e cobradores de transporte coletivo estão dentro do público que não procurou os postos de saúde para se vacinar. Outro grupo que preocupa são as crianças, gestantes e mulheres que tiveram bebês há pouco tempo. Alessandra, Nazi.
Muito obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
O INSS está tirando dúvidas de quem precisa ter acesso ao benefício do auxílio-doença durante a pandemia de coronavírus.
São respostas para os principais questionamentos de quem está ou precisa ser afastado do trabalho por doença ou por ter sofrido um acidente.
Na página do Instituto na internet é possível tirar as dúvidas e seguir o passo a passo para receber a antecipação do auxílio, mesmo sem fazer a perícia médica.
Com as agências do INSS fechadas em todo o país, por causa da pandemia de Covid-19, os serviços de atendimento presencial e perícia médica federal estão suspensos. A primeira pergunta que vem à cabeça é: e agora? Calma! Para que nenhum segurado seja prejudicado, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia selecionou as principais 10 dúvidas relacionadas à perícia médica. É possível esclarecer, por exemplo, quem tem direito ao auxílio-doença e até prorrogação do auxílio, como explica o diretor de benefícios do INSS, Alessandro Roosevelt.
Divulgação de uma forma bem simples para tentar reduzir essas dúvidas que andam ocorrendo nesse período aí. Sempre estamos colocando e tentando divulgar ao máximo que as pessoas, elas não precisam se deslocar até as agências para fazer uma perícia médica.
Por um período de 3 meses, o governo vai antecipar o pagamento de um salário mínimo, R$ 1.045, a quem tem direito ao auxílio-doença. E o processo é feito sem que ninguém precise sair de casa. Basta fazer o requerimento pelo número 135, baixar o aplicativo Meu INSS e enviar o atestado médico. E outras informações importantes para o segurado estão na página oficial do órgão, em www.inss.gov.br. Sobre a demora para o atendimento dos requerimentos, o INSS esclarece que está normalizando a análise dos pedidos acumulados. E quando o atendimento presencial voltar, o INSS notificará os segurados sobre os procedimentos necessários para a realização da perícia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais de 1.000 metros cúbicos de madeira ilegal e 30 caminhões foram apreendidos em território mato-grossense no município de Comodoro.
O valor do material ultrapassa os 10 milhões de reais.
A ação faz parte da Operação Verde Brasil 2, coordenada pela Vice-Presidência da República, em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública.
A operação também utiliza embarcações da Marinha para fiscalizar o tráfego de material ilegal pelos rios.
No sábado, foi realizada a ação de conscientização ambiental para navegantes e população ribeirinha do interior do Pará.
A Operação Verde Brasil 2 começou este mês. Ela conta com mais de 3.800 militares, 110 viaturas, 20 embarcações e 12 aeronaves.
Cidadãos de todo o país vão poder acompanhar pela internet a transferência de emendas parlamentares para estados e municípios.
Emendas parlamentares são recursos do orçamento que deputados e senadores destinam às prefeituras e governos estaduais.
As transferências vão ser feitas agora pela plataforma Mais Brasil, que pode ser baixada em qualquer celular.
Mais de 1.500 emendas já estão inscritas no sistema.
São quase 600 milhões de reais para aplicar, por exemplo, em saúde, educação e segurança, de acordo com as necessidades de cada localidade.
Para baixar de graça, busque na loja de aplicativos do seu celular por Cidadão Mais Brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal nega pedido de senador Flávio Bolsonaro para acompanhar depoimento de empresário Paulo Marinho.
Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que rejeitou ação de improbidade contra Rosiana Sarney.
Presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, diz que prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores somente em último caso.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal nega pedido de senador Flávio Bolsonaro para ter acesso aos depoimentos do suplente Paulo Marinho e do chefe de gabinete Miguel Braga Grilo.
O ministro atendeu o pedido da Polícia Federal e decretou sigilo geral dos depoimentos. Carlos Ribeiro.
Os depoimentos fazem parte do inquérito que apura as denúncias do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal. Celso de Mello afirmou que Flávio Bolsonaro não é investigado e, portanto, não pode ter acesso aos depoimentos, uma vez que foi decretado sigilo geral.
Em outra decisão, o ministro Celso de Mello determinou o arquivamento de pedido de enquadramento criminal contra o presidente Jair Bolsonaro.
O pedido foi apresentado pelos senadores Randolfe Rodrigues e Fabiano Contarato, do Partido Rede Sustentabilidade.
Eles apontaram suposta prática do crime de falsidade ideológica, porque o decreto de exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal foi publicado com assinatura do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que disse ter sido contra a exoneração.
Celso de Mello atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República, uma vez que apenas o Ministério Público tem o poder de apresentar esse tipo de ação penal contra o presidente.
Ministro Luiz Roberto Barroso diz que TSE tem buscado alternativas para realizar as eleições municipais nas datas previstas e precisa ser criativo e ousado para não colocar a saúde das pessoas em xeque.
O ministro deu sua primeira entrevista como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Fábio Ruas.
O ministro afirmou que o TSE estará pronto para realizar as eleições tão logo as autoridades sanitárias afirmem que não há riscos à saúde da população. Segundo Barroso, a maior preocupação é evitar a prorrogação dos mandatos de prefeitos e senadores.
Eu acho que é inconstitucional a prorrogação das eleições, a prorrogação dos mandatos como uma opção política e não como uma eventual imposição da saúde pública.
Luiz Roberto Barroso disse ter a notícia de que a proposta do Congresso seria realizar as eleições nos dias 15 de novembro e 4 de dezembro. Segundo ele, mesmo com essas datas, seria possível garantir a posse dos novos eleitos em 1º de janeiro do ano que vem.
Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que rejeitou ação de improbidade administrativa contra a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney.
O caso está relacionado a supostos desvios de mais de 100 milhões de reais em recursos públicos no projeto Usimar, coordenado pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudam. Fátima Uchoa.
O projeto Usimar era voltado à exploração de minério, fabricação de peças automotivas e exportação. Ao confirmar decisão individual do ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho, a primeira turma do STJ considerou que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, contrário ao recebimento da ação por improbidade, agiu corretamente ao adotar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que, analisando os mesmos fatos na esfera criminal, rejeitou a denúncia contra Rosiana Sarney, que na época exercia mandato de senadora e tinha foro por prerrogativa de função.
Justiça do Rio Grande do Norte mantém decisão que determinou ao município de Carnaúba dos Dantas a adoção de medidas para garantir médicos e enfermeiros para atendimento integral de gestantes.
O município tem 60 dias para adotar as medidas. Daiane Garcês.
Segundo o processo, visitas técnicas feitas em 2015 comprovaram a situação precária do atendimento. O desembargador que analisou o caso destacou que há entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que o Poder Judiciário tem legitimidade para determinar a concretização de políticas públicas previstas na Constituição quando há omissão do Executivo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova obrigação de hospitais privados cederem leitos ao SUS. Senado convoca ministro da Educação para explicar fala sobre colocar ministros no STF na cadeia. Senadores analisam prorrogação de dívidas rurais em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Boa noite. O Senado aprovou nesta tarde a proposta que permite o uso compulsório pelo SUS de leitos ociosos em UTIs na rede hospitalar particular. Pelo texto aprovado, as vagas serão utilizadas para a internação de pacientes com síndrome respiratória aguda grave e com a Covid-19. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto autoriza o uso compulsório de leitos de UTIs disponíveis na rede hospitalar particular para a internação de pacientes com a síndrome respiratória aguda grave ou com suspeita ou diagnóstico da Covid-19. Para ver a disponibilidade das vagas nas unidades de terapia intensiva, a taxa de ocupação da UTI deverá ser inferior a 85%. Atualmente, o setor público já requisita um leito particular e o próprio setor público monta e administra, como na instalação de um hospital de campanha. Na prática, o diferencial da proposta é permitir, após o chamamento público, que um paciente da rede pública com Covid-19 seja internado na UTI de um hospital particular. Relator da proposta, o médico e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressalta o papel emergencial do projeto.
A requisição é parte de um processo de planejamento. Muita gente fez. Não é uma coisa para ser feito de uma hora para outra. O que nós estamos querendo é, numa situação emergencial, poder utilizar o leito que é ocioso.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e um grupo de senadores devem se reunir com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, para tratar da prorrogação das eleições municipais marcadas para outubro deste ano. O encontro deve ocorrer na próxima sexta-feira. O líder do PDT, senador Everton do Maranhão, antecipou que, apesar da reunião, o anúncio sobre a prorrogação ou não das eleições municipais só deve sair após o dia 30 de junho.
Vamos esperar ver os efeitos dessa pandemia, da curva dessa pandemia no Brasil, para daí se tomar uma decisão. Então, até lá, não tem nada definido.
Autor de uma proposta de emenda à Constituição que muda a data do pleito, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defende a prorrogação das eleições de outubro para prefeitos e vereadores.
Nesse momento, gastar 2 bilhões de reais com fundo eleitoral, fundo público, mais 4 bilhões de recurso público com o custo da justiça eleitoral, somando 6 bilhões, a população não aceita.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, destacou a necessidade de oferecer apoio ao setor de turismo, bares, hotéis e restaurantes, nesse momento de redução da atividade econômica em consequência da pandemia da Covid-19. Ele relatou ter mantido contatos com representantes dos empresários da área para ter uma visão mais completa dos problemas enfrentados e do que é preciso fazer para resolvê-los. O parlamentar afirmou que o Congresso já tem adotado medidas para ajudar este setor da economia e apontou diversas propostas já aprovadas pelos senadores.
Mudança da Embratur para uma agência de apoio ao fomento e ao turismo e outras medidas, como a medida provisória 944 e outras tantas que vêm a trabalhar o crédito, a flexibilização das legislações, as oportunidades para que esse setor recomece a atividade com a força necessária.
O ministro da Educação terá que dar explicações ao Senado sobre a fala na reunião ministerial do dia 22 de abril. O requerimento de convocação apresentado pela senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, foi aprovado nesta segunda-feira, como informa o repórter Maurício De Sante.
O ministro Abraham Weintraub disse na reunião ministerial do dia 22 de abril que botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, considera que a fala é uma ofensa tanto ao Poder Judiciário quanto ao Poder Legislativo.
Quem são os sem-vergonhas? Quem são os safados? Quem são os corruptos? Tem que ter nome, sobretudo, trazer a depor nessa casa, sobretudo aqueles que põem a sua cara, lança a sua voz, sentencia, anuncia as atitudes que pretenderia tomar se fosse ele.
Até mesmo o líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que já esperava uma forte reação do Senado.
As frases ditas pelo ministro da Educação cruzam uma linha que todos nós temos que guarnecer. É a linha do respeito às instituições, aos poderes da República.
A data do depoimento do ministro da Educação ao Senado ainda será definida.
E hoje, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou, no âmbito do inquérito das fake news, que o ministro da Educação também seja ouvido pela Polícia Federal no prazo de 5 dias para explicar a fala na reunião ministerial, que por ele colocaria vagabundos na cadeia, começando pelo STF. Comissão de Ética da Presidência da República também determinou que o ministro explique as declarações que deu na reunião ministerial do dia 22 de abril. Os cidadãos brasileiros têm participado cada vez mais das decisões do Senado com opiniões, sugestões e questionamentos em audiências públicas. O caminho para essa interação é o portal E-Cidadania, que vem recebendo mais acessos após a decretação de calamidade pública no país. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A pandemia do coronavírus fez com que diversas propostas fossem apresentadas por senadores e deputados para o combate à Covid-19. E os cidadãos podem opinar sobre essas propostas, sugerir novas leis e participar das audiências públicas sobre o assunto no portal E-Cidadania. O coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, ressalta que a participação dos cidadãos aumentou durante a pandemia.
A participação esse ano, durante o período de quarentena, ela aumentou, praticamente dobrou a participação.
Um exemplo é o aumento de opiniões em relação ao projeto de taxação de grandes fortunas. Até a pandemia, ele havia recebido 1.400 interações, número que saltou para 330 mil após a decretação da calamidade. Para participar opinando sobre os projetos apresentados no Congresso, propondo uma lei ou interagindo em audiências públicas, acesse senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Eduardo Girão parabenizou a atuação de seu partido, o Podemos, no seu estado, o Ceará, pela iniciativa de entrar com liminar para defender o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, logo nos primeiros dias dos sintomas da doença. Girão disse que o Sistema Único de Saúde do Ceará deveria seguir as mesmas medidas já adotadas por outros estados e também aderir aos padrões praticados nas redes de hospitais particulares, que, segundo ele, há dias exercem o direito de ministrar o medicamento, de acordo com o protocolo autorizado pelo Ministério da Saúde.
Por que o estado do Ceará não faz como outros estados da federação que já estão dando ali no início do tratamento? Por que, se o estado do Ceará recebeu 302 mil pílulas de cloroquina do governo federal, onde é que está essa cloroquina? O que me deixa triste, fico realmente preocupado, o que está por trás disso tudo, é o estado do Ceará está dando ainda na terceira fase.
Os senadores analisam neste momento o projeto que prorroga o vencimento do pagamento de operações de crédito rural de pequenos produtores. O relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, havia apresentado um texto alternativo ao original, que estendia o benefício não só a pequenos produtores. Mas os senadores foram contra a mudança. O relator justificou a mudança no texto original para atender a um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A votação ocorre via sessão remota. E durante a sessão de hoje, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que o chamado PL das fake news será votado pelos senadores na semana que vem. Esse projeto contém uma série de normas e mecanismos de transparência para redes sociais e serviços de mensagens da internet para combater abusos, manipulações, perfis falsos e a disseminação de fake news. O autor da proposta é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia defende diálogo e preservação da harmonia entre os poderes.
Líderes apoiam Maia e destacam a importância da união para vencer a crise.
Formatura antecipada de alunos da saúde divide opiniões de debatedores.
Boa noite. A antecipação da formatura de estudantes dos cursos da área de saúde dividiu opiniões em debate sobre a medida provisória que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo.
Uma das preocupações é expor médicos e outros profissionais ainda sem experiência na linha de frente do combate ao novo coronavírus. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Noelle Nobre.
Participantes de uma videoconferência que discutiu a medida provisória 934 de 2020 questionaram a antecipação da graduação dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem e fisioterapia, desde que o aluno tenha cumprido 75% da carga horária do internato ou dos estágios para contribuir no combate da Covid-19 no país. O debate foi promovido por iniciativa da relatora da medida provisória, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. O temor de especialistas é que jovens médicos sejam lançados sem experiência e sem condições de trabalho na linha de frente dos hospitais brasileiros. O receio foi manifestado, por exemplo, por Elizabeth Guedes, da Associação Nacional das Universidades Particulares.
Então você imagina que eu posso estar formando um médico que nunca vai ter passado pela rotação de pediatria, né? E depois ele vai lá receber crianças no SUS, quando tudo passar.
Alguns deputados também fizeram ponderações acerca da MP. Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, é importante saber o número de novos profissionais inseridos no mercado de trabalho a partir da medida provisória. Ela acredita que não há lógica em antecipar o fim dos cursos se não houver contrapartidas.
Qual é a forma de acolhimento? Estão dando segurança para eles e condições de trabalho ou estão fazendo seus contratos, jogando no mercado de trabalho sem a mínima assistência necessária a esse coletivo de recém-formados? Precisamos sim de uma contrapartida deste coletivo. Mas também precisamos acolhê-los devidamente dentro de cada uma das unidades que eles forem trabalhar.
Por outro lado, a professora Ana Lúcia Gazola, do Grupo de Trabalho da Câmara voltado ao ensino superior, se disse favorável à medida provisória por acreditar que o enfrentamento de uma pandemia requer medidas extraordinárias.
Um cuidado que é preciso tomar com essa redução da carga horária é que esses jovens profissionais não sejam colocados na linha de frente. Mas há procedimentos de triagem, encaminhamento das pessoas acometidas pelo coronavírus, acompanhamento às famílias, trabalho em hospitais de campanha em que estão os casos mais leves. Então, é preciso tomar cuidado para que esses jovens profissionais sejam colocados em funções que não sejam atender aos doentes mais críticos e está na linha de frente dos casos mais graves.
Na reunião, Márcio Leão Coelho, do Ministério da Educação, explicou que a MP 934 foi adotada em uma circunstância emergencial, a pedido do Ministério da Saúde.
Entendeu-se que, como esse médico está praticamente formado e passou por 3 fases, pode ser que realmente ele tenha alguma dificuldade por não ter passado pelo internato, mas segundo o informado e o conversado com saúde e dentro do próprio MEC, esse médico é um médico praticamente formado, necessitando, logicamente, experiência, mas que poderia atuar e, logicamente, com todas as preocupações, isso também nas discussões surgiram, todas as preocupações de não colocar essas pessoas em risco e diretamente na linha de frente, né, sem nenhum apoio ou supervisão.
Além de adiantar a graduação de alunos da área de saúde, a medida provisória 934 de 2020 suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano em razão da pandemia de Covid-19. A carga horária mínima, porém, deve ser cumprida. A legislação estabelece 200 dias de ano letivo para a educação básica e o ensino superior e carga mínima de 800 horas. Os debatedores destacaram a importância de flexibilizar essa jornada, mas acreditam que o cumprimento da carga horária entrará por 2021. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
A Câmara aprovou o projeto de lei que prevê o pagamento pela União de compensação financeira aos profissionais e trabalhadores de saúde incapacitados permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. A indenização se aplica também no caso de morte por essa doença.
Relator da proposta, Mauro Nazif, do PSB de Rondônia, ressalta que os profissionais que atuam na linha de frente de combate à doença estão enfrentando muitas dificuldades, como a falta de equipamentos adequados e a jornada de trabalho ampliada. Para ele, nada mais justo do que trazer mais segurança para eles e seus familiares.
Quem também destaca a importância da indenização aos familiares dos profissionais de saúde que morrem por causa da Covid-19 é Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. Ele lamenta que os trabalhadores que estão na linha de frente, muitas vezes, não tenham sequer os equipamentos necessários para garantir a própria segurança.
De acordo com Célio Studert, do PV do Ceará, a indenização a parentes de trabalhadores da saúde mortos por Covid-19 aponta o caminho a seguir daqui para frente. Presidente da Frente em Defesa da Enfermagem, ele afirma que, apesar da ajuda, é preciso aprovar também outras matérias relacionadas aos enfermeiros, como a jornada de 30 horas semanais e o piso salarial.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, elogia a aprovação do projeto que concede indenização aos familiares de profissionais da saúde vítimas da Covid-19. Ele agradece a inclusão no texto de profissionais que trabalham na parte administrativa, de copa, lavanderia, cozinha e outros.
Já no entendimento de Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, o mais oportuno seria esperar a pandemia passar para prever benefícios aos dependentes e profissionais de saúde. Para o deputado, a Câmara está se precipitando. Ele argumenta que não se sabe quando a pandemia vai acabar, nem quanto recurso o país terá para combater a crise.
Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, afirma que os valores que serão concedidos aos familiares dos profissionais da saúde vítimas da doença não se comparam à dor da perda de um ente querido. Para o deputado, o projeto faz justiça às categorias que estão trabalhando dia e noite no combate ao coronavírus.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, concorda que o mínimo que se pode garantir em um momento como este é segurança aos profissionais que estão na linha de frente de combate à pandemia. Ele avalia como justa a indenização aos familiares das vítimas da doença.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defende a aprovação de um plano de carreira para os profissionais de saúde com remuneração e condições de trabalho decentes. O parlamentar cita que muitos profissionais continuam denunciando a falta de materiais de proteção individual, o que para ele é um completo absurdo e desrespeito aos trabalhadores do setor.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o novo protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina até em casos leves de Covid-19.
Jandira Fegali afirma que, além de não haver comprovação sobre a diminuição da carga viral, o medicamento ainda pode levar à morte em alguns casos. A deputada também critica o fato de o Ministério da Saúde não ser comandado atualmente por um médico.
Segurança Pública. Segundo o Fórum de Segurança Pública, os índices de violência contra adolescentes aumentaram 56% desde o início da pandemia. E nas sextas-feiras, houve um aumento de cerca de 25% nos casos contra mulheres, crianças e adolescentes.
Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, lembra que a Câmara aprovou o projeto que cria medidas de combate e prevenção à violência doméstica e também de proteção a crianças e adolescentes.
Érica Cocai, do PT, presta solidariedade aos familiares do policial penal do Distrito Federal, Francisco Pires de Souza, que morreu em decorrência do coronavírus. A parlamentar destaca a importância de se garantir o uso de máscaras no presídio.
Érica Cocai alerta que o Distrito Federal possui o maior número de casos da doença dentro do sistema penitenciário em todo o país. A deputada explica que os presídios são locais propensos à propagação do vírus por causa das condições insalubres, das celas superlotadas, sem ventilação e sem luz natural.
No entendimento de Guilherme Derriti, do PP de São Paulo, as ações do governo Bolsonaro demonstram respeito e apreço aos agentes da segurança pública. Segundo ele, é evidente que o atual governo é o que mais valoriza as forças policiais nos últimos anos.
Relações Exteriores.
Santini, do PTB Gaúcho, alerta para a situação de brasileiros que estão no exterior sem conseguir voltar ao país. Segundo o deputado, a companhia aérea Latam tem tratado a questão com descaso. Ele acusa a empresa de cancelar voos e não remarcá-los, prejudicando clientes com passagens já compradas.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, espera que o governo federal resolva com urgência a situação dos 170 brasileiros que continuam retidos no México devido ao coronavírus. O deputado informa que o consulado brasileiro tem prestado assistência, mas eles continuam sem saber quando poderão voltar para casa.
Presidência.
Antes do início das votações desta terça-feira, o presidente Rodrigo Maia fez um pronunciamento em nome da Câmara dos Deputados sobre a importância do diálogo maduro entre os poderes da República e da preservação da democracia para responder às necessidades do país neste momento de crise. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o sistema democrático exige a convivência republicana entre os poderes e defendeu a preservação da harmonia e da independência entre os poderes como pilar fundamental da democracia. Maia fez um pronunciamento no início da sessão do plenário desta terça-feira e cobrou maturidade para manter um diálogo construtivo entre as instituições para falar com a sociedade brasileira. Segundo ele, esse discurso nasceu do coletivo de todos os deputados para destacar a necessidade do diálogo respeitoso e pacífico entre todos.
O povo brasileiro espera que cada um de nós, detentores de mandatos públicos, tenha consciência do papel a desempenhar na busca de soluções para enfrentar o vírus que mata. Vencida esta etapa, ficará um legado de imensos desafios a enfrentar. O primeiro deles é a reconstrução da nossa economia. Nessa hora grave, a nação exige que tenhamos prudência, exige que estejamos à altura dos combates que já foram e que ainda serão travados.
O presidente da Câmara lembrou que o mundo vive a mais grave crise sanitária e humanitária desde a Segunda Guerra Mundial e se solidarizou em nome do Parlamento com todas as famílias que perderam entes queridos ou têm parentes internados em razão da Covid-19. Rodrigo Maia também elogiou a atuação dos profissionais de saúde e ressaltou que o isolamento social não é o responsável pela crise econômica.
A quarentena, o isolamento social não são culpados por derrubar a economia. Quem derruba a economia é o vírus. O distanciamento momentâneo entre as pessoas salva vidas. Cada um de nós nessa casa, a casa da democracia, tem uma pessoa próxima que já foi vítima pela terrível doença. Perdemos pessoas queridas. Recebemos diariamente apelos de quem está sem trabalho, sem recursos, sem alimentos, sem meios de sobrevivência, sem condições de manter suas empresas. vivemos uma guerra.
Rodrigo Maia ressaltou ainda o papel do parlamento no combate à crise, com aprovação de projetos como o auxílio emergencial, ajuda a estados e municípios e projetos que garantem recursos para pequenas e médias empresas. Líderes apoiaram o presidente da Câmara após o pronunciamento. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, elogiou o discurso e afirmou que a fala de Maia representa a altivez do parlamento como o sustentáculo da democracia.
Tudo, o diálogo, a convergência, as votações, as posturas, o papel dos poderes precisam desarmar os espíritos. Porém, Vossa Excelência frisa uma coisa, uma questão que é muito importante: nos marcos da democracia.
O líder do MDB, deputado Baleia Rossi de São Paulo, também elogiou o discurso de Rodrigo Maia.
Acho que a Câmara Federal está dando um exemplo de equilíbrio na busca de uma união nacional para a gente enfrentar o único inimigo que nós temos hoje, que é o coronavírus, que é essa pandemia.
A líder do PSL, deputada Joyce Hasselmann, de São Paulo, afirmou que se estivesse no lugar de Maia, não teria tanta polidez, em razão dos ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao parlamento.
É por conta das atitudes absolutamente antidemocráticas, absolutamente grosseiras, ofensivas do presidente da República. E esse antidemocrático, grosseiro e ofensivo não é em relação ao parlamento ou a um grupo de líderes, é em relação à nação brasileira.
Em seu pronunciamento, Rodrigo Maia reafirmou que o desafio hoje é derrotar o coronavírus para enfrentar a crise social e econômica causada pela pandemia, mas preservando sempre a democracia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Vários líderes partidários se manifestaram para apoiar e elogiar o pronunciamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
Para o líder do PT, Enio Verri, do Paraná, Rodrigo Maia fez um reconhecimento histórico do papel do Legislativo. O deputado ressalta que Maia conseguiu mostrar a preocupação do parlamento com a crise atual, sem levar em conta as ideologias e aprovando projetos que têm buscado ajudar a população neste momento de pandemia.
No entendimento do líder do PSDB, Carlos Sampaio, de São Paulo, Rodrigo Maia destacou que os parlamentares buscam um diálogo entre os poderes para minimizar os impactos da pandemia. O deputado elogia o presidente da casa por ter reconhecido a gravidade da crise que o país enfrenta, por ter se mostrado solidário às famílias e ainda pela homenagem aos profissionais da saúde.
Zé Silva, de Minas Gerais e líder do Solidariedade, lembra que a Câmara já aprovou quase 50 proposições que concedem ao governo os recursos e as condições para enfrentar todos os aspectos da pandemia. O deputado elogia a liderança de Rodrigo Maia na condução das votações de crédito para a saúde e de projetos voltados às minorias, ao apoio à agricultura, aos estados e municípios e às micro e pequenas empresas.
Líder do PDT, Wolney Queiroz, de Pernambuco, destaca o papel do parlamento na luta contra a pandemia do coronavírus. O congressista afirma que a Câmara dos Deputados tem cumprido seu papel de resguardar a democracia do país. Ele considera o discurso do presidente Rodrigo Maia uma convocação ao diálogo com toda a sociedade e os demais poderes.
Perpétua Almeida, do Acre, afirma que o presidente da Câmara defendeu os interesses da nação sem precisar ofender nenhuma autoridade ou instituição e chamando todos ao diálogo. Segundo a deputada, que é líder do PCdoB, é neste momento que se sabe quem são os verdadeiros líderes e defensores da Constituição brasileira.
Arnaldo Jardim, de São Paulo, também elogia o discurso de Rodrigo Maia. Para ele, que lidera o Cidadania, as palavras do presidente da Câmara vão na contramão do conflito e buscam trazer o diálogo e a harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário.
Líder da oposição, André Figueiredo, do PDT do Ceará, lamenta a ausência de uma liderança forte e ativa no governo federal, especialmente neste momento de pandemia. Ele conta que tentou buscar apoio do executivo para a votação de matérias importantes, mas, segundo ele, foi em vão. O deputado ainda espera que o governo sancione o projeto de apoio aos estados e municípios.
Em nome do Republicanos, Maria Rosas, de São Paulo, elogia o discurso do presidente Rodrigo Maia e concorda que o diálogo é o caminho para encontrar soluções para a pandemia. A deputada elogia a Câmara por aprovar, de forma rápida, projetos que protegem a vida da população e também o país neste momento de crise.
Líder do Democratas na Câmara, Efraim Filho, da Paraíba, concorda com o presidente Rodrigo Maia de que é preciso deixar as diferenças de lado para vencer o coronavírus e seus efeitos. Para o deputado, a solução para o problema deve ser buscada por todos, de forma coesa e unida.
Para a líder do PSOL, Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, além da Covid-19, é preciso combater um outro tipo de vírus, o do autoritarismo. A parlamentar repudia a postura do presidente da República, que, segundo ela, despreza o diálogo e age contra a ciência.
A deputada diz que outro ponto preocupante é a agressão aos jornalistas por simpatizantes da extrema-direita. Fernanda Melchiona lembra que só na ditadura militar os jornalistas não podiam fazer a cobertura dos atos do presidente da República em função dos constantes ataques à imprensa.
Ao discursar pelo PSB, Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, informa que dois grupos de comunicação decidiram que, para evitar agressões, seus jornalistas não vão mais acompanhar a passagem diária do presidente da República pela porta do Palácio da Alvorada. O parlamentar lamenta que Bolsonaro não consiga entender a conquista secular da liberdade de expressão.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje uma ajuda de 3 bilhões de reais ao setor cultural durante a crise causada pelo coronavírus.
O dinheiro será repassado aos entes federados que vão aplicar os recursos na renda emergencial para os trabalhadores do setor em subsídios mensais para manutenção dos espaços e em outros instrumentos como editais, chamadas públicas e prêmios.
O resultado de todas as votações da sessão desta terça-feira você acompanha na edição da Voz do Brasil de amanhã.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.